Oi, gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você.
Bem, queridos, vamos continuar, na verdade, terminar hoje o relato de 1 Reis, capítulo 21, que nós já começamos há algumas semanas, mas ainda não conseguimos terminar. Hoje nós vamos finalizar os versículos 27 e 29, que nós não falamos nada. Eu tenho um apontamento ainda no versículo 20 a 26. Pode projetar lá, por favor, Guima? E os irmãos devem se lembrar do nosso roteiro, da divisão que nós fizemos desse texto. Nós dividimos esse texto em duas partes. A primeira parte tratava das marcas da impiedade. Nós vimos isso expresso na vida de Acabe e de Jezabel, especialmente na atitude de Jezabel. E a segunda parte, que corresponde aos versículos 17 a 29, nós vimos aí como marcas do juízo divino. A nossa mensagem central é: a impiedade traz o juízo divino. E nós começamos a ver três marcas do juízo divino. Lá atrás, semanas atrás, nós vimos três marcas da impiedade. E agora nós estamos vendo três marcas do juízo divino. Para lembrar que sempre que a impiedade acontece, Deus não está indiferente, Deus não deixa isso passar em branco, mas o juízo de Deus, uma hora, cedo ou tarde, chegará. Aqui no caso da história da vinha de Nabote, que nós estamos estudando, num primeiro momento nós pensamos, poxa, o mal prevaleceu completamente. Mas logo na sequência, nós vemos Elias sendo enviado para repreender Acabe e trazer um juízo severo a ele. Então, por isso que nós estamos falando que a impiedade traz o juízo divino. Nós já vimos que o juízo divino é certeiro, isso está aí nos versículos 17 a 19. Nós praticamente terminamos o ponto 2, falando que o juízo divino é completo. Eu tenho só um apontamento para fazer aqui em cima desse ponto 2 ainda. E os versículos 27 a 29, que nós não vimos ainda, fala para nós que o juízo de Deus é misericordioso. Então nós já vimos esses aspectos aí, fizemos as aplicações devidas a isso, olhando para o caráter de Acabe, olhando para o juízo, né, para o castigo que veio sobre Jezabel. Então nós já cobrimos aí boa parte do texto. Vamos só ler de novo aqui a partir do versículo 17, para que a gente possa se familiarizar com o contexto do nosso tópico aqui, tá bom? Então vamos lá para 1 Reis 21, versículo 17, olha só. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tanto que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Vamos parar aqui, porque nós caminhamos só até aqui na semana passada. Hoje nós vamos ver daqui a pouquinho o final do texto, os versículos 27 a 29. Mas olhando ainda para aquele segundo ponto ali, que fala sobre o juízo divino, o juízo de Deus ser completo, eu queria fazer aqui alguns apontamentos que nós não conseguimos fazer na semana passada, porque alguns versículos aqui trazem umas expressõezinhas que merecem nossa atenção. O versículo 22, como nós acabamos de ler, fala para nós que todo o juízo que Deus traria a Acabe seria por causa da provocação com que ele irritou a Deus. E no versículo 26 fala que ele fez grandes abominações seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus. Os amorreus, nós já vimos na semana passada, era um dos povos que habitavam ali a região da terra de Canaã, que os israelitas tinham que expulsar na ocasião da tomada da terra, e provavelmente eles eram os mais fortes, por isso que eles aqui são tomados como uma referência de todos os outros povos pagãos que habitavam ali. E o texto fala que Acabe seguiu os ídolos assim como aqueles povos pagãos, assim como os amorreus. Ou seja, ele fez tudo que a lei falava que não poderia fazer. Que Josué enfatizou na conquista: vocês não podem fazer aliança com o povo, vocês não podem seguir os deuses do povo, vocês não podem fazer isso. Acabe ignorou tudo isso e fez exatamente o que ele não poderia fazer. Então o juízo de Deus veio sobre ele. Agora essa expressãozinha aí, provocação com que me irritaste, no Antigo Testamento, essa expressãozinha de provocar o Senhor à ira ressalta a intensa ira que Deus tem especialmente contra a idolatria. Se os irmãos olharem lá em Deuteronômio 32, os irmãos verão essa ênfase relacionada à punição severa aplicada aos idólatras. Veja Deuteronômio 32, a partir do versículo 15, e veja aí como o juízo de Deus contra a idolatria é aplicado em termos severos aqui. E nós temos essas palavras sendo usadas, de provocar o Senhor, levar o Senhor à ira, irritar o Senhor. Tudo relacionado à idolatria. No contexto do Antigo Testamento isso é muito forte. E desde Deuteronômio nós já vemos essa ênfase. Olha só, Deuteronômio 32, 15. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Aqui está falando de Israel. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Ouvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos. Com aquele que não é povo, com louca nação, os desprezarei a ira, despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. E contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de sementes do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encarnecido. Vejam aqui então os termos severos com que Deus se levanta contra a idolatria. E o texto de Reis que nós estamos estudando fala que Acabe, ao longo de sua vida, ao longo do seu reinado, fez exatamente isso. Provocou o Senhor à ira, irritou o Senhor, exatamente nos termos aqui de Deuteronômio, com a idolatria, por meio da idolatria. E na verdade nós sabemos que o pecado de Israel, ao longo de todo o Antigo Testamento, sempre foi em algum nível, em algum grau, relacionado à idolatria. Nós vemos na narrativa de Reis os postes ídolos, o culto a Baal sendo introduzido, fortalecido, o desprezo ao culto a Deus. Nós sempre vemos isso na narrativa dos reis, na narrativa do Antigo Testamento. O problema de Israel sempre foi o pecado de idolatria. E Deus já falava lá em Deuteronômio: olha, isso vai acontecer, eu vou me irritar, isso vai me causar uma ira grande, o meu furor vai se acender e eu vou trazer um juízo severo contra vocês. E isso é ilustrado aqui na vida de Acabe. Agora, o que é importante para nós pensarmos é o seguinte: será que a idolatria é algo que se limitou aos tempos do Antigo Testamento? Será que não existe mais idolatria hoje? Será que idolatria é algo que está relacionado apenas aos templos pagãos, à adoração de ídolos de metal, de madeira, aos templos do Novo Testamento, como nós vemos lá os pagãos? Ou será que é algo que facilmente pode ser percebido hoje também? Idolatria é um pecado que não existe mais, ou a idolatria é um pecado que continua existindo de modo tão intenso como sempre existiu ao longo da história? O que vocês acham? Existe ou não? Existe. A idolatria existe. Inclusive, se os irmãos se lembrarem das listas de pecados do Novo Testamento, aquelas listas que mostram pecados de pessoas não arrependidas, pessoas não regeneradas, pessoas obstinadas em seus pecados, todas as listas que aparecem, Gálatas 5, 1 Coríntios 6, Apocalipse 21, Apocalipse 22, todas estas listas falam de idólatras, todas. No contexto da igreja, na orientação que Paulo dá à igreja, a idolatria também aparece. E é interessante o modo como ela aparece. Olha só lá em Efésios capítulo 5. Olha como a idolatria aparece na teologia de Paulo, em Efésios capítulo 5. Num contexto onde está falando dos pagãos, mas menciona um comportamento que não necessariamente é exclusivo dos pagãos. Tanto que Paulo fala assim, olha, vocês não façam como eles. Olha o que diz Efésios capítulo 5, a partir do versículo 3. Efésios 5, 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto. Nenhum incontinente, essa palavrinha incontinente nós conhecemos. É a palavrinha que o pastor Marcos explicou no domingo passado, que dá origem à palavra pornografia. É essa ideia aqui do incontinente. Ou impuro, ou avarento, que é... O que o texto diz? Avarento que é? Idólatra. O texto continua. Nenhum deles tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, Paulo fala aqui que existe uma expressão característica da idolatria que ameaça os crentes. Qual é essa expressão? É a... avareza. O que é a avareza? Né? Qual que é o sentido dessa palavrinha que aparece aqui? Essa palavra também aparece lá em Colossenses 3. São passagens paralelas, que dizem basicamente a mesma coisa. São listas também de pecados, de vícios. E em Colossenses, Paulo fala a mesma coisa, que a avareza é também idolatria. Agora, por que Paulo falou avarento que é idólatra? A ideia de avareza é a ideia de alguém que é ávido, que tem um desejo incessante, que sempre quer ter mais, especialmente no campo das posses. A pessoa sempre quer ter aquilo, inclusive que é proibido. Por exemplo, se os irmãos se lembrarem lá do decálogo dos 10 mandamentos, os irmãos vão se lembrar do pecado da cobiça, que é condenado ali nos 10 mandamentos. A cobiça ali em Êxodo e Deuteronômio, ela se aplica às posses, à terra, à mulher do próximo, aos servos do próximo. Então é a ideia de você sempre querer ter mais. É um desejo insaciável. Você tem e você sempre quer ter mais. Nunca é o suficiente. Você nunca está satisfeito. Essa é a ideia aqui da avareza. E Paulo fala, isso é idolatria. Inclusive um desejo que se expressa por coisas até proibidas, coisas que não convêm à pessoa, que estão fora do alcance da pessoa, mas a pessoa sempre quer ter mais, 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 especialmente no campo das posses materiais, das coisas materiais. Olha lá em Lucas capítulo 12, olha como o Senhor Jesus aplica essa palavrinha aqui, que o apóstolo Paulo fala, olha, isso é expressão de idolatria. Olha só, Lucas capítulo 12, versículo 15. Olha só como Jesus ilustra isso. Lucas 12, 15. Versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem te constituiu juiz ou partidor entre vós? Era comum naqueles dias que os rabinos, eles servissem de juiz para essas questões de herança, essas questões judiciais ali das famílias, era comum isso. Então, como Jesus era um mestre muito famoso, o rapaz aproveitou e falou, é agora que eu garanto minha herança, que eu garanto meu fundo de garantia, é agora que eu faço a vida aqui. Vou aproveitar que ele está aqui agora, rápido, e vou pedir para ele julgar minha causa. Então, Jesus falou, olha, quem que me fez juiz aí nessa causa? Nada disso aí. E ele fala no versículo 15, então lhe recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mais para frente, em Lucas capítulo 16, no versículo 13, só virar um pouquinho as páginas aí da sua Bíblia, os irmãos vão ver uma outra expressão de Jesus que mostra o sentido de idolatria aqui, em relacionado às posses materiais. Olha só, ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, no contexto do Novo Testamento, é muito claro que a avareza constitui idolatria. Por quê? Porque eu tiro Deus do lugar que Ele deve ocupar, que me satisfaz, que me dá tudo o que eu preciso, de adoração, do centro da minha vida. Eu tiro Deus dali e eu coloco os bens materiais. Eu coloco dinheiro, eu coloco o carro do ano, eu coloco as conquistas materiais, eu coloco tudo ali e eu sempre quero ter mais. É insaciável. Será que a nossa geração é uma geração assim? Uma geração que sempre quer ter mais? No campo material também? Ou não? A gente não tem problema com avareza hoje. Paulo fala, isso é um problema de idolatria. Agora, se nós tomarmos essa aplicação de avareza, e Paulo fala, isso é idolatria, e nós lembramos do exemplo de Acabe com a vinha de Nabote, casa muito bem. Porque Acabe já tinha um palácio, mas ele não estava satisfeito com o palácio, ele queria mais. Mais. E ele cobiça. Olha o modo como os pecados de Acabe são colocados no livro de Reis mostra para nós que até o mais básico da lei Acabe não respeitava. Ele cobiçou a terra do seu vizinho, literalmente. Aquilo que o Decálogo fala, você não pode fazer, Acabe foi lá e faz. Por quê? Porque ele era um idólatra. Ele sempre queria mais, mais e mais. É a pessoa ávida por ter sempre mais. E aqui uma aplicação importante para nós. A pessoa avarenta, nesse sentido aqui, ela não mede esforços para ter aquilo que ela quer. Ela vai passar por cima de tudo e de todos para conseguir aquilo. É a pessoa que não liga de puxar o tapete na empresa. É a pessoa que não liga de brigar com a família toda para ter uma parte maior da herança. É a pessoa que não está nem aí se ela vai ofender os amigos, se ela vai ofender aos pais, se ela vai ofender os familiares, se ela vai ter que abandonar o convívio de algumas pessoas. Ela não está nem aí, porque o desejo dela é tão insaciável que ela não mede esforços para conseguir aquilo. É o que nós vemos aqui no caso de Nabote, de Acabe e de Jezabel. Ela não mede esforços para conseguir a vinha para Acabe, para pegar a vinha de Nabote. E ela faz tudo o que está ao seu alcance, inclusive tudo aquilo que é errado, para conseguir aquilo. Será que nós, nos nossos dias, existem pessoas que fazem de tudo para conseguir chegar a posições de poder, a posições de dinheiro, a posições de fama? Será? Ou não? Existem pessoas avarentas nesse ponto? Irmãos, o nosso mundo vive disso. É isso que nós vemos aí fora. Os incrédulos são assim. Os incrédulos não medem esforços para ter aquilo que eles querem. Eles sempre querem mais. Paulo fala, isso é idolatria. Então, idolatria existe nos nossos dias. Continua existindo hoje. Nós não podemos nos iludir achando que idolatria é apenas algo que os católicos fazem quando adoram imagens, é apenas algo que acontecia no Antigo Testamento com Baal, é apenas algo que acontecia no Novo Testamento com os templos pagãos. Não é. Idolatria significa qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus e que ocupa o centro da nossa vida. E Paulo é categórico, tanto em Efésios como em Colossenses, e fala, olha, avareza é um tipo de idolatria. Quem é avarento é idólatra. Quem vive sempre desejando mais, 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 e faz isso o centro da sua vida, essa pessoa é idólatra. Então é importante você avaliar a sua vida. Ah, talvez você seja idólatra. Diga, Simone. Exatamente. O ensino de Paulo sempre foi de encontrar satisfação em Deus. Sempre falou, olha, eu já pedi muitas coisas para Deus, Deus me negou várias coisas que eu pedi, mas tudo que Deus me deu me faz ser satisfeito. Eu sou satisfeito nele. Eu me contento com aquilo que ele me dá. Eu não sou uma pessoa que fica só pensando em o que mais eu posso ter, o que mais eu posso ter, o que mais eu posso ter. Agora, é claro, nota, não é errado nós termos alvos pessoais. No campo patrimonial, no campo financeiro, no campo profissional, não é errado isso. O problema é quando a pessoa faz isso o centro da vida dela. Então é aquilo, a pessoa ela recebe uma proposta de emprego onde ela vai ser uma executiva de grande destaque. Só que naquela cidade não tem uma igreja, nada, não tem igreja nenhuma. É uma cidade só de incrédulos, não tem igreja. O cara não para pensar e falar, olha, se eu for lá eu vou estar longe da comunhão dos irmãos, eu não vou poder desfrutar do amparo deles, eu vou estar sozinho lá. Não, mas o que importa é o dinheiro, eu vou para lá. Então a pessoa faz isso o centro da vida dela. A família às vezes já está cansada, não aguenta mais ficar mudando de cidade para cidade, de lugar para lugar, por conta da carreira profissional do cara, mas ele está preocupado com ganhar. Eu quero sempre mais. Ou esse ano eu comprei o carro do ano, mas o ano virou. Agora eu preciso trocar de carro, não tem jeito. E para trocar de carro eu preciso de mais dinheiro. Para ter mais dinheiro eu preciso continuar crescendo. E então nós temos aqueles workaholics, os viciados em trabalho. É a pessoa que só pensa em trabalho, trabalho, trabalho. Por quê? Porque ela quer sempre ter mais. E nunca ela está satisfeita com o que ela tem. Nunca ela está contente com o que ela tem. Essa pessoa se tornou uma idólatra. Porque ela fez daquilo o centro da sua vida. Tudo gira em torno daquilo. A vida profissional, vida familiar, a vida eclesiástica, a vida espiritual, tudo gira em torno daquilo. Ela se tornou uma idólatra. Ela se tornou uma idólatra. E esse não é um ensino exclusivo do Antigo Testamento. O Novo Testamento está falando isso. Então nós temos que ser espertos. A idolatria assumiu outras formas nos nossos dias. A idolatria não morreu, ela continua lá. E na verdade, não é que ela assumiu outras formas apenas no sentido dos templos. Já nos templos de Paulo existia gente avarenta também. E Paulo fala que isso era idolatria. Então, essas expressões da idolatria acompanham o ser humano desde sua queda, desde o momento em que eles se afastaram de Deus, sempre colocando coisas no lugar de Deus. Agora, nós precisamos lembrar do nosso ponto. A impiedade traz o juízo de Deus. E o ponto 2, o juízo divino é completo. O que que Paulo fala lá em Efésios mesmo? Que é por conta dessas coisas que vem o quê sobre os filhos da desobediência? Vem a ira de Deus. Opa! Então quer dizer que os idólatras serão punidos por Deus. E Paulo fala, vocês não entrem nesse barco não, hein? Vocês não fiquem de gracinha não. Ai de vocês se derem uma de avarento aí. Isso é idolatria, cuidado. E nos nossos dias existem várias expressões de idolatria. Nós já falamos disso outras vezes quando estivemos aqui em 1 Reis, já que essa é a temática do livro. Então essa expressãozinha que aparece aí no texto, né, que fala que provoca, provocou e irritou ao Senhor, essa expressãozinha nos lembra da ira que Deus tem contra a idolatria. E essa ira não é mais branda no Novo Testamento. Não se iluda. Ah, no antigo Deus era mais rigoroso, agora no novo a idolatria é menos. Não é, não. A idolatria é tão repreendida quanto no Antigo Testamento. E é uma ameaça tão real para nós como foi nos tempos de Acabe e de Jezabel. O juízo de Deus é completo, a ira de Deus virá. A ira de Deus virá. Sobre os crentes, evidentemente, quando nós pecamos, quando nós levantamos um ídolo que não devemos, Deus nos disciplina. Deus não nos condena pela eternidade, como Ele vai fazer com os incrédulos. Mas Deus nos disciplina. Deus não permite que nós tenhamos ídolos na nossa vida. Anos atrás, o pastor Alexandre Mendes, o Sacha, foi companheiro de viagem do pastor Thomas, né? Foram para a África. África, né? O pastor Sacha, como todo mundo conhece, veio aqui no Enco Jovem falar sobre relacionamentos. E no contexto dos relacionamentos, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, se você coloca uma outra pessoa como ídolo da sua vida, um namorado, uma namorada, uma amizade, qualquer outra coisa, se você coloca aquilo como ídolo da sua vida, Deus vai esmagar esse ídolo. Porque Deus não permite que os seus filhos tenham ídolos. É a disciplina de Deus. E Deus faz isso. Quando nós levantamos ídolos no nosso coração, altares idólatras, postes ídolos no nosso coração, como Acabe fez, o Senhor fica irado. Nós provocamos o Senhor à ira. E Ele vai trazer um juízo completo. No caso dos incrédulos, algo para sempre, eterno, perdição eterna. No caso dos crentes, disciplina. Uma disciplina real e severa. Porque Deus não permite que os seus filhos sejam idólatras. Mas o versículo 25 também diz o seguinte, olha só. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Na semana passada, nós já vimos que a esposa desempenha um papel importante ao lado do marido, seja para o bem, seja para o mal. Nós falamos, olha, você que é esposa, esteja esperta, você pode ser uma Jezabel. Mas Jezabel foi uma mulher tão pagã, mas tão pagã, que ela se tornou um símbolo de tudo aquilo que é imoral, de tudo aquilo que é pagão, de tudo aquilo que é idólatra, de tudo aquilo que é relacionado à falsa doutrina. Se os irmãos olharem Apocalipse capítulo 2, os irmãos vão ver essa, a aplicação desse símbolo, essa realidade ali. Em Apocalipse capítulo 2, nós temos uma carta dirigida à igreja de Tiatira. Você tem no comecinho de Apocalipse aquelas, as cartas dirigidas às igrejas. E em Apocalipse 2, nós temos uma igreja em particular, a igreja de Tiatira, onde aparece o nome de Jezabel. Olha só, Apocalipse 2, 18. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve, aqui, só uma notinha, anjo aqui, a palavra anjo pode significar, significa também mensageiro, basicamente. Então, alguns defendem que aqui pode ser o pastor da igreja de Tiatira, ou pode ser o mensageiro que foi responsável por levar essa carta para a igreja de Tiatira. Essas duas possibilidades são as melhores. O pessoal às vezes viaja um pouco quando tenta interpretar isso. Mas mensageiro tem essa ideia de alguém que leva alguma mensagem. Pode ser o pastor que era responsável aqui, pode ser o mensageiro que levou esse conteúdo até aquela igreja. Então, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa expressão aqui, olhos como chamas de fogo e pés semelhantes ao bronze polido, é uma imagem retirada do Antigo Testamento, especialmente da visão que Daniel tem em Daniel capítulo 10, lá no versículo 6. Os irmãos não precisam abrir lá. Mas lá nós temos um juízo que é pronunciado contra as nações pagãs. E a figura que aparece diante de Daniel é uma figura que causa medo nele, é uma figura descrita nesses termos aqui. E quando aplicado a Jesus, quando fala aqui dos seus olhos como chama de fogo, dos seus pés semelhantes ao bronze polido, significa que Jesus está pronto para julgar. E não apenas um julgamento simples, mas um julgamento de alguém que vê tudo e está furioso para julgar. É um julgamento feroz. Os seus olhos de fogo, ele esquadrinha tudo. Tanto que mais para frente, na carta a Tiatira, é dito no versículo 23 que ele é aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, está de olho na sua igreja. Ele está vendo a igreja de Tiatira. Ele tem os olhos de fogo, os pés de bronze polido. Ele está pronto para julgar. E lembrem-se, o juízo divino é completo. Não vai ficar pedra sobre pedra. E olha como continua o texto aí. Versículo 19 agora. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Ok, um elogiozinho aqui. Né? Então parece que tinha alguma coisa boa na igreja de Tiatira. Não era 100% pessoal pagão, dado ao mau ensino. Tinha gente ali que era fiel a Deus. Mas olha o versículo 20 agora. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel. Jezabel é imortal, né? Não. É, ressurgiu, está viva lá, está viva até hoje. Será que ela está aqui? Está aqui. É porque ela tava, passou séculos aqui, ela estava lá na igreja de Tiatira. É claro que aqui, irmão, não é a Jezabel, a mesma Jezabel. É óbvio, né? E evidentemente, não é também uma mulher chamada Jezabel. Melhor, muito possivelmente, não é uma mulher chamada Jezabel. É o símbolo. Essa mulher foi tão pagã e se destacou tanto no Antigo Testamento que agora qualquer realidade pagã e de falsa doutrina e de moralidade é associada a Jezabel. Tem pentecostal que fala isso. Quando a mulher usa muita joia, muito brinco, essas coisas assim, muita maquiagem, fala, olha aí a Jezabel. Tá? Porque é a ideia de alguém que é imoral. Mas é besteira pentecostal, tem nada de errado usar brinco, maquiagem, nada disso. Mas Jezabel se tornou um símbolo. Então aqui, como Apocalipse usa uma linguagem do Antigo Testamento, está falando, olha, tem alguém aí que é como Jezabel. É a imoralidade em pessoa, é o paganismo em pessoa. É a idolatria em pessoa. Então, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui, prostituição pode ser prostituição no sentido moral, no sentido de imoralidade sexual, mas pode ser também, e me parece que é aqui, a ideia de uma prostituição idólatra, a ideia de você abandonar a Deus e seguir outros deuses. Tanto que mais pra frente fala sobre adulterar nesse sentido, provavelmente, de seguir outros deuses. Então essa mulher, ela tinha acesso livre ao púlpito da igreja de Tiatira, estava sempre pregando lá, pregação de hoje, Jezabel, estava lá, e o povo da igreja de Tiatira ia lá, e ela ensinava tudo aquilo que não prestava. Ela inclusive falava que ela era porta-voz de Deus. Eu sou uma profetisa, vocês têm que me respeitar, eu estou trazendo palavra do próprio Deus a vocês. Pode ser que a igreja de Tiatira passasse por uma situação muito característica. Cada igreja do Apocalipse tem uma característica própria por conta da cidade onde ela está situada. E pode ser que a igreja de Tiatira, os crentes de Tiatira, passassem por um problema muito específico. Qual que era esse problema? A cidade de Tiatira era muito conhecida por conta das guildas. Era uma espécie de sindicatos das profissões. Sindicato é praga que existe desde lá do Novo Testamento. Lá, PT já existia lá na cidade de Tiatira já. Sempre existiu isso daí. E o que acontecia? Essas guildas, esses sindicatos, tinham padroeiros, deuses padroeiros. Até hoje isso existe, né? Tem os santos padroeiros de cada profissão, não é? Então você tem lá o dentista. Qual que é o santo padroeiro do dentista? Não sei. Tem algum santo de dente? Deve ter. É a fada do dente, né? São fada do dente. Mas cada profissão tem um padroeiro. Uma grande besteira aí, né? E aí, às vezes você entra no escritório de alguma coisa, tem lá o santo padroeiro de não sei o que lá, né? Então, isso já existia lá atrás. Só que qual que era o problema? No meio desse sindicato, dessas guildas, os crentes sofriam. Por quê? Porque as reuniões sindicais eram piores do que são hoje. Se hoje o nosso problema é só o sindicato dos metalúrgicos com o Lulinha e tudo mais, naquela época o problema é que eles tinham um banquete ao Deus padroeiro. Eles participavam de um culto ao Deus padroeiro. Era um ato religioso, não era apenas comercial. Então os crentes sofriam muito. Eles falavam, olha, não tem como a gente prosperar nesse contexto, porque eu vou estar sacrificando a minha consciência, eu vou estar me tornando um idólatra, porque para eu conseguir projeção profissional, eu preciso estar no meio dos idólatras e adorar esse padroeiro aí das guildas. Não rola isso. Então esse talvez fosse o problema de Tiatira. E aqui nesse contexto, pode ser que essa mulher estivesse ensinando o quê? Olha, não tem problema vocês irem lá. É tranquilo, gente, por favor, novos tempos. Aquilo que você faz com o seu corpo, aquilo que você faz aqui, não tem relevância nenhuma para a sua vida espiritual. Talvez fosse um ensino já gnóstico também, aquela ideia de que o que a gente faz com o corpo não afeta nosso espírito, não afeta nossa alma. Então ela talvez estivesse falando assim, olha, vai lá, se envolve com o pessoal, come lá do banquete sacrificado a ídolo, olha, não tem problema nenhum isso, pelo contrário, isso vai ser bom para você. Olha só, você vai poder dar um testemunho lá dentro, você vai ter mais projeção lá dentro para poder pregar o evangelho, olha só que coisa boa. E essa mulher então ia misturando paganismo com cristianismo. Ela ia misturando exatamente como Jezabel fez no Antigo Testamento. Pegou o povo de Israel e introduziu ferozmente o baalismo ali junto com Acabe. E essa mulher faz a mesma coisa na igreja de Tiatira. E talvez, por ser um culto pagão, não envolvesse apenas um banquete, mas envolvesse também atos sexuais, envolvesse também uma realidade sexual. Então essa mulher aqui era um demônio, era realmente uma Jezabel, era terrível o que ela fazia. Agora, ao invés da igreja expulsar Jezabel, o que eles faziam? Qual que é o verbinho que aparece aí? Eles toleravam Jezabel. Eu fico muito tranquilo de saber que as igrejas hoje em dia não toleram mais Jezabéis. Eu fico muito tranquilo, não é verdade? Não existe mais nenhuma igreja que tolera Jezabel, não é? Tem igreja que tolera falso ensino? Tem? Ah, sério? Olha só um exemplo que eu trouxe aí. Guimel, passa para o próximo slide aí, por favor. Olha só o que eu trouxe aí. Eu fiquei tão incrédulo disso que eu fui ver no Instagram dessa pessoa aí. É a apóstola Kathleen Lohane. E ela tem um programa muito especial chamado Quarta Profética. Ela e o marido dela. O marido dela também é apóstolo. E está escrito ali, ó. Hoje, 21 horas. Como destravar? Vê anjos no culto para operar no profético. Não sei o que é operar no profético, mas está lá. Do lado. Por que sair do corpo e relacionar com Deus? Qual o propósito? Vamos compartilhar experiências e responder dúvidas. Ó, eu entraria na live para perguntar isso. Eu falo, ó, vem cá, como é que é esse negócio aí? É, próximo slide, Guilherme, por favor. Aí é o marido dela, ó. Apóstolo Mateus Eduardo, seja destravado aí, Pastor Thomas. Coluna. Destravar. Seja destravado para entrar nas dimensões dos céus. Aí, ó. Outro nível, aí destravar tudo. Segredos do arrebatamento, segredos do arrebatamento em espírito consciente. Tá interessante a coisa aí, né? Multiverso gospel, né? Aí do lado, quarta profética, equação de Elohim. Eu nunca gostei de matemática, fiz teologia para fugir disso, agora tem equação? Nada a ver isso daí, né? Aprenda o maior mistério do universo. Aí tem a descrição, Guilherme, coloca a descrição aí, por favor. Acho que está um pouco pequena, mas eu vou ler aqui para vocês. Nada que está ruim não possa piorar. Nossa sede é mergulharmos em Yeshua e experimentarmos as profundezas de Cristo. Nossa missão é ativarmos ministérios e queimar uma geração. Discurso de ódio isso aí. Tem que queimar mesmo. É. Apóstolo Mateus Eduardo é avivalista, conferencista, ministro de cura e libertação, doutor espiritual, professor reformador, raio-x de Deus, desbloqueador emocional, projetor espiritual e mestre training espiritual. Spiritual, é. Training spiritual. Tem que ter o sotaque. A apóstola Kathleen Lohane é avivalista, ministra de milagres, cirurgiã espiritual. Aí, mais uma, Pastor Thomas, ir lá para ver se resolve a coluna. Advogada, tudo que é ruim, tá lá. Advogada, profetisa reformadora. Interessante, Jezabel falava que ela era o quê? Profetiza, olha só, o tempo passa e o pecado continua o mesmo. Se diz porta-voz de Deus. Ela tem treinado centenas de profetas no mundo todo. Eles também são os pioneiros das pedras e penas do céu. Não sei o que é isso. Né? Treinamos mais de 1000 generais em todo o mundo, em 9 países. Veja só, o mundo todo, em 9 países. São líderes do ministério imersos em Jesus. Professores da Academia Mundial de Generais, conhecida também como Escola Holy Spirit. E da Escola de Profetas na Prática. Criadores do método ATP, método AS, método ASCM, método CCDT, fórmula ROEH. Autores do livro Manual Prático de Libertação de Alto Nível e Como Sair do Corpo Lucidamente. Podem seguir lá no Instagram se quiserem, né? Eu passo isso aí para quem é simpatizante disso, porque eu não consegui ficar 5 minutos naquele Instagram lá. Agora, vocês acham que isso tem seguidor ou não? Opa, tem lá inscritos no canal, seguidores na página, pessoa que comenta bênção de Deus, tem lá. Então isso daqui que a gente vê é o quê? Isso aqui é Jezabel. É uma mistura de paganismo com cristianismo. Equação de Elohim, sair do corpo em projeção, isso é coisa de espírita. Isso é coisa de macumba, isso é coisa de kardecismo, mas está lá, envolvendo, misturando essas coisas todas. E tem gente que olha para isso e tolera. Fala, não, isso aí não tem problema, isso é uma interpretação da pessoa. Nós não podemos repreender essa pessoa, nós não podemos falar que essa pessoa está errada, nós não podemos chamá-la de Jezabel, nós não podemos fazer isso. A gente tem que ser amor, tem que ser inclusivo. Ah, me poupe, olha isso daqui, pelo amor de Deus, não tem como. Então, isso daqui, claro, é um extremo. Agora, existem outras falsas doutrinas que entram na igreja de modo muito mais discreto e vão ganhando espaço dentro da igreja. E vão colocando ideias pagãs dentro do contexto eclesiástico, que era o que estava acontecendo ali em Tiatira. Olha como o texto continua, versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Obstinada, como Jezabel, como Acabe. Não muda. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. caso não se arrependam das obras que ela incita. Jezabel incitava Acabe, e Jezabel aqui incita quem? Os crentes, a igreja. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Aqui, é interessante que, diante da obstinação dessa mulher, dessa falsa profetisa, Deus diz que a punirá como um instrumento de prostituição, ou no instrumento de prostituição, que é a cama. Você se prostitui? O recurso gráfico para isso é a cama. É o lugar onde esse tipo de coisa acontece. Então, você quer isso? Então, eu vou te lançar na cama. É uma doença que vai te matar, que vai te deixar de cama. E o texto fala na sequência que não apenas ela seria punida, mas também todos os seus filhos, ou seja, todos aqueles que seguiam o ensino dessa mulher. Vocês acham que a morte, nesse caso, era uma punição muito severa? Ah, poxa, matar a Jezabel, será que não é muito severo? O que vocês acham? Não podia ser algo mais brando? Sim ou não? Não. Se nós lembrarmos de outros pecados, outros exemplos de morte no Novo Testamento, nós veremos que o que essa mulher faz não é algo pouco, não. Ananias e Safira morreram porque mentiram. Paulo fala que em Corinto tinha um monte de gente morta porque tomava ceia indignamente. Paulo fala também que lá em Corinto tinha um rapaz que ia ter o corpo destruído se não se arrependesse, porque ele vivia em imoralidade. João, na sua primeira carta de João, fala sobre um pecado que é para a morte. Talvez algo relacionado a isso. Ou seja, Deus pune a igreja, os crentes que se deitam com Jezabel, Deus pune com a morte. Crentes idólatras também são disciplinados por Deus nesse nível aqui. E o texto fala que não apenas Jezabel, mas todos os discípulos dela pagariam por isso aqui. Ou seja, volta lá por favor, Guima, no esboço. O juízo de Deus é completo. Não vai ficar um que siga Jezabel. Não vai ficar um. Porque Deus é um Deus zeloso pela sua igreja. O livro de Apocalipse fala que Jesus anda por entre as igrejas. Ele está vendo. Lembra? Ele tem os olhos como brasas de fogo. Olhos fumegantes. Olhos que veem tudo e estão prontos a julgar. Nada foge dos olhos de Deus. Nada. Nada no contexto da igreja, no nosso meio. Se houver isso, Deus vai disciplinar. Deus vai punir. Deus vai trazer isso à tona. E até mesmo na sua vida. Jesus tem os olhos de fogo, ele está vendo. Não pense que você pode esconder algo de Deus. Eu vou misturar aqui um pouquinho de idolatria, vou ser um pouco avarento, como a gente falou aqui agora, vou incentivar alguém, vou incentivar meus irmãos, incitar meus irmãos a fazer alguma coisa errada. Tudo aqui discreto, no campo pessoal, ninguém está vendo nada. Não se iluda. Eu posso não estar vendo, os pastores podem não estar vendo, mas Jesus está vendo. E quando Jesus vê, ele traz um juízo completo. Completo, completo, completo. As igrejas de hoje não fogem desse perigo e não fogem também do juízo de Deus. Beleza? Terminamos aí então o ponto 2 do juízo de Deus ser completo. Okay? Falamos da idolatria, falamos aí do exemplo de Jezabel no Novo Testamento. E agora nós precisamos terminar o nosso texto. Vamos ver aí os versículos 27 a 29. Olha só, a impiedade traz o juízo divino. O juízo divino é certeiro. Eu até dei o exemplo do chinelo, né? Falei que a minha avó jogava o chinelo no meu pai e sempre acertava na cabeça. Então o juízo de Deus é certeiro, mira e vai, não tem para onde correr. O juízo divino é completo, como a gente acabou de ver, total, a linhagem de Acabe, a descendência de Acabe, Jezabel, todos foram punidos completamente, e totalmente tirados da terra por conta do pecado de Acabe, do pecado daquela dinastia. E agora nós vemos que o juízo divino é misericordioso para dar uma compensada aí, né? O texto é um texto de juízo, é um texto pesado, é claro. Mas nós vemos até mesmo nesse juízo pesado amostras da graça de Deus. E essa é uma realidade teológica. O juízo de Deus vem mesclado de misericórdia. Por vezes, nós vemos isso de maneira muito explícita na Bíblia. O juízo de Deus sendo mesclado com misericórdia, com graça. Deus poderia extinguir tudo e todos assim, rápido. E seria justo ao fazer isso. Seria uma expressão do seu juízo. Mas ele é misericordioso, ele é gracioso. No exemplo de Jezabel, que a gente acabou de estudar lá no Novo Testamento, daquela mulher, né, que se dizia profetisa, onde nós vemos a expressão de graça de Deus ali? No juízo que Deus trouxe sobre aquela mulher. Onde nós vemos isso? Lá em Apocalipse. Hein? O texto fala que Deus deu tempo. Eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis. Uma expressão da graça de Deus. Vamos ler aí o texto então e ver como isso se aplica a Acabe. 1 Reis 21, 27. Então Elias foi lá, pronunciou o juízo contra Acabe e acontece o seguinte, versículo 27. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Todas essas expressões que aparecem aqui são expressões de arrependimento legítimo. Nós já estamos habituados à linguagem do Antigo Testamento que usa isso aqui. O pano de saco, mostrando sua miséria, a sua tristeza. Fala aqui que ele jejuou, ou seja, ele estava num estado, ele estava tão perplexo, tão focado naquilo que foi dito para ele, que o seu apetite não o despertava. Ele estava totalmente imerso na palavra que Elias acabou de trazer para ele. Estava cabisbaixo, dormia em panos de saco, era um estado constante. Ele começou a andar desse jeito. E é curioso observar isso, porque Acabe é um homem de altos e baixos. Porque alguns versículos atrás, antes de ter a vinha de Nabote, ele estava todo desgostoso, virava para o lado de bico e tal. Agora ele está cabisbaixo, ele está triste. O ímpio é assim. O ímpio é alguém com altos e baixos. O ímpio é alguém que ora está triste, ora está feliz, ora está lá, ora está aqui, ora está arrependido, chorando, não aguenta mais. Então o ímpio é assim. E aqui nós vemos uma mudança, pelo menos uma vez, parece uma mudança legítima em Acabe. E por que parece uma mudança legítima? Olha só a sequência do texto, versículo 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Alguns falam assim: olha, Acabe aqui não se arrependeu. Acabe teve uma espécie de remorso. Só que a resposta que Deus dá para esse episódio não parece uma resposta de remorso. Parece que Acabe se arrependeu de verdade. E Deus reconheceu esse arrependimento dele. Deus não pode ser enganado. Uma pessoa que tem remorso e se comporta desse jeito pode enganar a gente. Mas não pode enganar Deus. Não teria como fazer isso. E aqui é o próprio Deus que fala para Elias: olha, aconteceu isso, isso e isso. Ou seja, é um parecer, é uma avaliação, é um julgamento que vem do próprio Deus. Então parece que Acabe realmente se arrependeu aqui. Agora, isso significa que Acabe se converteu? Acabe foi lá, abandonou os ídolos, cantou lá a música de consagração, levantou a mão no culto, falando: agora eu abandonei a vida idólatra, não quero nada mais disso. Significa isso? Não. Significa que o arrependimento de Acabe foi pontual. Naquela questão da vinha de Nabote, ele realmente ficou arrependido. Ele realmente se arrependeu naquela questão. Isso nos mostra uma coisa interessante, que até mesmo os incrédulos podem experimentar esse fenômeno. Acabe nunca se converteu. O juízo que foi dado a ele, ele morreu com um título do pior rei de Israel. Ele morreu com esse título. Mas nós vemos aqui que até mesmo um incrédulo, por vezes, pode ter o peso na consciência ou a ação do Espírito Santo, no que nós chamamos, o que a teologia chama de graça comum de Deus, até mesmo um incrédulo pode se arrepender de uma coisa errada que faz. Os irmãos conhecem pessoas assim, incrédulos, pessoas que não são crentes, mas que fazem uma coisa errada, são repreendidas e se arrependem de verdade daquilo. Não significa que a pessoa se converteu. É claro que esse arrependimento, é óbvio que esse arrependimento não é suficiente para a salvação, é evidente. É algo pontual, é algo temporal, é algo que diz respeito àquele episódio específico. E é por isso que o arrependimento de Acabe tem efeitos temporais e não eternos. Não é que ele se converteu. Aquela palavra de Elias realmente bateu nele. Não é absurdo nós pensarmos isso, porque mesmo o incrédulo tem ainda um resquício da consciência que Deus deixou em todo ser humano por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. É claro que a nossa consciência, por causa do pecado, ela é deturpada, ela é desvirtuada. Mas algum nível de consciência, Paulo fala que até os incrédulos têm em Romanos. Ele fala: olha, a pessoa sabe o que é certo e errado. E aqui nós podemos até mesmo pensar numa ação especial do Espírito Santo, naquilo que eu mencionei, que os teólogos chamam de graça comum de Deus. O que é a graça comum de Deus? A graça comum de Deus é uma expressão graciosa de Deus, é uma ação graciosa de Deus em favor da humanidade, para que o mundo em que nós vivemos não se torne insuportável. Então, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, Jesus fala que o sol, a chuva, vem sobre crentes e incrédulos. É uma expressão da graça comum de Deus. Deus faz coisas boas para crentes e para incrédulos. Isso não significa que os incrédulos são os crentes, que os incrédulos são salvos, nada disso. Mas significa que, eventualmente, Deus derrama sua graça, até mesmo sobre os incrédulos, em questões pontuais. E talvez aqui seja uma expressão dessa graça comum de Deus. Que, de novo, não é uma graça salvífica. Acabe não se converteu aqui. Ele se arrependeu de uma coisa muito pontual. Agora, nós, como crentes, para nós sermos salvos, esse arrependimento aqui basta? De coisas pontuais? Não. Tanto que a mensagem do Evangelho é o quê? Você tem que se arrepender de você ser um pecador, da sua vida de pecados. Não é apenas de coisas pontuais. Nós nos arrependemos de coisas pontuais no campo relacional com Deus. Quando eu peco, meu relacionamento com Deus é abalado, eu peço perdão, então meu relacionamento com Deus é restaurado. Mas eu já sou um crente. Agora, se eu sou um incrédulo, como acabe aqui, eu preciso me arrepender de uma vida de pecados. Eu preciso falar, Senhor, eu sou um pecador. Eu mereço a sua ira, eu mereço o seu juízo, eu não mereço a sua graça. Mas o Senhor enviou Jesus para morrer no meu lugar. Então eu me arrependo dos meus pecados e creio que Jesus morreu para pagar a culpa que era para mim. E Ele é meu Salvador então. Essa é a mensagem do Evangelho, esse é um arrependimento diferente. É um arrependimento completo, uma mudança de vida completa. Aqui em Acabe é uma coisa pontual. Então talvez você esteja aqui hoje e você seja alguém que se arrepende como Acabe, de pontualmente. Ah, me arrependo de ter feito isso, me arrependo de ter feito isso, mas ainda não se arrependeu em termos salvíficos. O arrependimento de Acabe não é suficiente para te levar para o céu. O arrependimento de Acabe não é suficiente para te livrar da ira eterna de Deus, para te livrar do juízo divino. Não é. Deus está sendo misericordioso e está te dando a oportunidade de ouvir o Evangelho pregado aqui domingo após domingo. Você deve ouvir essa pregação e se arrepender de maneira completa e crer que Jesus é o Salvador, o único Salvador que tem. Aí sim você vai ter um arrependimento com implicações eternas e não apenas temporais, que não é o caso de Acabe aqui. Ah, e o que aconteceu com Acabe então? Deus falou, olha, lá atrás Deus disse que traria o juízo sobre Acabe, de modo que ele morreria ali mesmo, naquele cenário em que aquela trama toda aconteceu. Mas isso não aconteceu com Acabe, porque Deus de fato abrandou a pena de Acabe por conta desse episódio aqui. Olha só o jeito que Acabe morreu em 1 Reis, capítulo 22. Como isso se cumpriu parcialmente, né? Vocês devem se lembrar que o versículo 19, que nós estamos estudando, fala assim: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Esse era o juízo contra Acabe. Mais para frente, no capítulo seguinte, nós vamos estudar a morte de Acabe. Depois que Acabe morreu, vejam o que diz aí os versículos 37 e 38. Primeiro Reis, 22, 37. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Veja só, lá no capítulo que nós estamos estudando, o juízo era que os cães lamberiam o sangue de Nabote na vinha, dando a ideia de alguém que não teve sequer a oportunidade de ser enterrado, como aconteceu com Jezabel. Quando chegaram para enterrar Jezabel, nós vimos na semana passada, os cães já tinham deixado só a caveira de Jezabel lá. Mas com Acabe não foi assim. Deus abrandou a pena para Acabe, de modo que eles puderam sepultar Acabe. Acabe foi sepultado. Morto o rei, levaram na Samaria, onde o sepultaram. Mas houve um cumprimento parcial daquilo que Deus disse. Porque quando estavam lavando a carruagem na qual Acabe morreu, a água escorreu junto com o sangue num açude, onde prostitutas se banhavam. E aí o texto fala, isso cumpriu o que Deus havia dito lá atrás. Não foi o cumprimento completo, porque a pena foi abrandada. Mas nesse sentido, aquilo aconteceu. Agora, por que vocês acham, pensem aí, por que vocês acham que o texto fala para nós, faz questão de mencionar para nós, que o sangue de Acabe se misturou com a água onde as prostitutas se banharam? Por quê? Porque o texto faz questão de mencionar as prostitutas aqui. São passagens do Antigo Testamento que falam, mas por que, que esse detalhe é tão importante aqui no texto? A gente fica intrigado. Por quê? Por que vocês acham que é importante para o autor de Reis mostrar que na morte de Acabe, de alguma maneira, ele estava associado à prostituição? Por quê? que o Ronan falou agora, por conta da prostituição espiritual dele. Esse homem foi um prostituto espiritual, ou seja, ele abandonou a Deus e adulterou com outros deuses. Então, na sua morte agora, ele está associado com as prostitutas de verdade. Ele está associado com elas. Ele, que era um prostituto por excelência no campo espiritual, um pagão no campo espiritual, na sua morte não deixou de ter uma menção disso, de que ele era alguém dado à idolatria, à prostituição cultual. Exatamente isso, Ronan. Então nós vemos aqui que ainda que o julgamento de Deus tenha sido abrandado, o juízo de Deus tenha sido abrandado por conta do arrependimento de Acabe, isso daí não foi total. Houve aí um aspecto em que isso se cumpriu. O juízo de Deus veio por conta da idolatria desse homem. Mas se os irmãos olharem lá em 2 Reis, capítulo 9, para nós terminarmos aqui, aí os irmãos verão que de fato, nos filhos de Acabe, essa profecia se cumpriu completamente, como Deus disse. Não vou trazer esse mal a Acabe, mas a seus filhos. E isso aconteceu. Lá em 2 Reis 9, versículo 21, olha só. Disse Jorão, 2 Reis 9, 21. Disse Jorão, aparelha o carro. E lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, hoje israelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou, a paz, Jeú? Ele respondeu, que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias, a traição, Acasias! Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão, toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, hoje israelita. Pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos, montados após Acabe seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim te retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. Ou seja, no caso do filho de Acabe, isso se cumpriu. Realmente ele foi deixado lá naquele campo por conta do juízo de Deus, mediante o que Acabe e Jezabel fizeram com Nabote. Isso mostra para nós que a impiedade traz o juízo divino. Mas nós não podemos esquecer o que a Bíblia nos mostra, que o juízo de Deus também é misericordioso. Houve um abrandamento aqui. Houve a chance de arrependimento. Deus enviou Elias para que Elias falasse a Acabe. Acabe ouviu, ficou realmente arrependido daquilo. Então Deus abrandou a sua punição. Meus irmãos, em Romanos 1 nós lemos a Paulo falando que a ira de Deus já se manifesta contra o homem. A ira de Deus já paira sobre a humanidade. Essa ira de Deus, que é certeira, que é completa, esse juízo já paira sobre a humanidade. Mas Deus é misericordioso porque ele não extermina o pecador logo de cara. Deus dá tempo para que o pecador ouça. Essa é a nossa história. Nós éramos incrédulos, nós éramos idólatras, mas nós ouvimos a pregação pela misericórdia de Deus. Se esse é o seu caso, não deixe para amanhã ouvir a mensagem do Evangelho. Não deixe para amanhã a única mensagem que te salva dessa ira aqui, desse juízo aqui, que é um juízo certeiro e completo. Porque hoje você está vendo o aspecto misericordioso desse juízo. Hoje você está vendo essa realidade. Você está ouvindo a chance de arrependimento. Hoje você está vendo a misericórdia de Deus. Mas você não pode esquecer, você não pode se apegar só à misericórdia. Você tem que lembrar que o juízo de Deus também é completo e é certeiro. Se você não se arrepender dos seus pecados e não crer em Cristo como Salvador, o seu destino é o inferno, não tem para onde fugir. Porque o juízo de Deus é certeiro e é completo. E o que vocês ouvem hoje, o evangelho que vocês ouvem aqui domingo após domingo, é uma lembrança da misericórdia de Deus. A impiedade traz o juízo divino. Três marcas do juízo divino. O juízo divino é certeiro, é completo e é misericordioso. E assim nós concluímos então o relato de Acabe, Jezabel e Nabote. Bastante coisa, né? É um relato bem rico. Vamos orar então para terminar o nosso estudo aqui. Na sequência é o pastor Marcos que vai assumir. Então vamos orar e depois passar a palavra ao pastor Marcos. Santo Deus, nós Agradecemos porque o Senhor, quando nos salvou, nos livrou da idolatria, Pai. Obrigado porque o Senhor nos livrou de sermos Jezabéis, Acabes, pessoas contrárias ao Senhor, inimigos do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor mantenha essa realidade viva em nossos corações, em nossas mentes, para que nós não caiamos de novamente na idolatria, no paganismo, na mentira, na falsa doutrina, como aconteceu com a igreja de Tiatira. Livra-nos disso, por favor. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos dê uma visão equilibrada a respeito do juízo do Senhor. O juízo do Senhor é misericordioso, sim, mas o juízo do Senhor também é certeiro e é completo. O Senhor não é indiferente ao pecado. O Senhor não faz vistas grossas ao pecado. O Senhor punirá, Pai, se não agora, certamente no futuro e pela eternidade, todo pecado não arrependido, a todo pecado não confessado, todo aquele pecador que não correu ao Senhor em busca de salvação. Pedimos, Pai, que o Senhor mantenha muito, muito nítidas essas verdades em nosso coração, de modo que nós fujamos do exemplo de Acabe e de Jezabel, de modo que nós fujamos, Pai, da idolatria e dos perigos da avareza, da imoralidade, da prostituição em seus mais diversos níveis, inclusive no campo da adoração a outros deuses. Ajuda-nos, por favor, a sermos crentes fiéis, zelosos, compromissados exclusivamente com o Senhor, de modo que nós não tenhamos outros ídolos, outros deuses, que nós não tenhamos postes ídolos no nosso coração. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém.
Oi, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.